Olá, eu sou a Mariana e estas são as emissões da manhã do podcast Estação Mãe. Suaves milagres todos os dias. Bom dia e seja muito bem-vinda, querida segunda-feira, uma semana novinha em folha aqui para nós. Não sei quanto a ti, mas por aqui o domingo de sol de ontem ainda vive no meu coração e é mesmo de corações que vos quero falar hoje, inspirada, claro, pelo Dia dos Namorados. Jill Biden, a nova primeira-dama dos Estados Unidos, preparou uma surpresa de São Valentim que partilhou nas suas redes sociais e o acontecimento já de si tem alguma singularidade, eu não sei se viste ou imaginas enormes corações brancos e vermelhos que ela própria ajudou a preparar, espalhados pelo relvado da Casa Branca, com palavras como coragem, força, gentileza, gratidão, paz, compaixão e amor, escritas, obviamente, em inglês, exceto esta última, que também aparece assim mesmo, amor, em português, o que torna para nós a notícia ainda mais interessante. Eu fiz alguma pesquisa, tentei encontrar, mas a verdade é que não consegui, à data desta emissão, deslindar a razão para a palavra aparecer em português. Se souberes, se tiveres alguma informação sobre isto, conta-me, eu fiquei mesmo curiosa. Em relação à iniciativa, Jill explicou: acho que estamos todos a sentir-nos um pouco deprimidos com toda esta situação, então é só uma mensagem de esperança, um pouco de alegria. Disse ela, eu só discordo só, porque o que ela faz é muito olharmos para o estado emocional, seja dos nossos cidadãos, filhos, companheiros, colaboradores, nesta situação complexa que vivemos e sempre é muito mais importante do que parece cuidarmos da alegria, da descontração, do afeto, nas nossas escolas, nas nossas famílias, nas nossas empresas, nos nossos países. E isso não invalida fazer o que é preciso, ou ser sério e comprometido, ou ser trabalhador e de confiança. A liderança não se perde quando se torna emotiva ou mais leve, e tanto a dizer aqui, não é? O estigma que a liderança no feminino ainda tem, por exemplo. Mas não, e pelo contrário, até vira inspiração, vira influência, vira verdadeiro poder. Quando usamos o nosso poder para tornarmos a vida dos outros melhor, isso torna-nos respeitados, seguidos, ouvidos e vistos como uma verdadeira autoridade. E podemos, quer em família, quer no nosso trabalho, quer num país, funcionar em equipa, não é? Não tem de ser toda a gente a cuidar desse lado, embora a gentileza e a empatia só fiquem bem a qualquer um. Mas hoje nós podemos ter mais jeito para o fazer do que outros, mas alguém tem de o fazer e ser reconhecido por isso. E esta iniciativa simbólica da Primeira-Dama, que teve a presença de Joe Biden também, parece-me que é uma forma muito, muito séria e poderosa de ambos mostrarem que a forma anterior de liderar saiu mesmo de cena. E é uma inspiração para todos nós, cada um na sua realidade. Bom, não somos todos iguais, isso é certo. Isso é válido para a forma como somos pais, líderes, namorados e, bom, para a forma como nos relacionamos e o que temos para oferecer uns aos outros. Teorias há muitas, eu sei, mas eu escolhi aqui uma, a de Ellen Fisher, para te trazer hoje. Ellen Fisher é professora de antropologia e pesquisadora de comportamento humano e estudou a atração romântica interpessoal por mais de 30 anos. Tem vários livros publicados, o mais conhecido é A Anatomia do Amor. E ela é realmente uma das principais especialistas na biologia do amor e da atração. Aliás, em 2005 foi contratada pelo Match.com para ajudar a construir um site, chemistry.com, que usou a sua pesquisa e experiência para criar testes para pares compatíveis. O teste da Ellen Fisher que eles se basearam, podes encontrá-lo em anatomyoflove.com. Eu deixo depois nas notas do episódio, e baseia-se no conhecimento que cada vez parece ter a ser mais certo realmente de como as hormonas e os mediadores químicos que interagem com o nosso cérebro e corpo determinam e afetam o que sentimos, o que pensamos, como reagimos e tomamos decisões e sim, por quem nos apaixonamos. Os mais conhecidos destes mediadores e que parecem ser os mais importantes nestas dinâmicas emocionais são quatro. E então Ellen Fisher determina quatro tipos de personalidade, sabendo que estes quatro neurotransmissores não existem nas mesmas proporções e quantidades em cada pessoa ou até nas diferentes fases da vida de cada um de nós. Então aqui fica assim um resumo em jeito de teste e vê se descobres qual é o teu tipo. Ao primeiro tipo, dominado pela dopamina, pelo neurotransmissor dopamina, Fischer chama o explorador. E se te encaixas aqui, é o tipo explorador. Óbvio que é válido para homens e mulheres. Se te encaixas aqui, gostas de novidade, és curioso, adoras surpresas e experiências que te tirem do sofá, gostas de explorar lá fora, de viajar e de estar em movimento. Nunca dizes que não a uma festa e o desejo move-te. Se pertences ao segundo tipo, o construtor, regido pela serotonina, és cauteloso e pragmático. Gostas da serenidade do lar, de te moveres em território conhecido, calmo, tranquilo. És mais de amores para a vida toda do que de paixonetas impulsivas. E valorizas a família, gostas de tradições e de rotinas. O terceiro tipo, denominado o diretor, é regido pela testosterona, a hormona masculina, mas que as mulheres também possuem. E se é o teu, és determinada, gostas de ter poder, decidida, direta, ambiciosa, prática. Pode ser considerada, talvez, um zero em romantismo, mas um must em estilo e carisma. E, por fim, ao tipo dominado pela oxitocina / estrogênio, hormonas tipicamente femininas, mas que os homens também têm, Fischer chama o tipo negociador. E esta predominância torna-te serena, cuidadora, sensível, diplomata nas tuas relações, romântico, fiel, embora te possas tornar um bocadinho possessiva e ciumenta. Claro que todos temos um pouco destas influências todas, mas tenderemos a ter uma combinação de duas mais pronunciada. E assim, de repente, não é? Ouvindo outra vez, podes puxar para trás e ouvir outra vez, parece que percebemos melhor, porque temos algumas discussões vitalícias com os nossos companheiros, ou porque estamos a procurar um padrão, sempre o mesmo padrão, e ok, é por isso que não está a resultar. Porque mesmo sem a ajuda de um teste online, conseguimos, ou de uma especialista, perceber que talvez uma exploradora tenha dificuldades no dia-a-dia com um construtor. Ou uma diretora possa sentir-se algo entediada com um negociador. Ou será que não? Talvez o propósito de nos apaixonarmos é acrescentarmos diversidade ao nosso mundo e talvez à nossa descendência. Construir relações seja mesmo sobre deixarmos-nos influenciar por outros mediadores químicos. Eu sei, não sou muito romântico, mas talvez seja aqui o segredo para um final feliz. Bom, por agora que tenhamos todos um bom começo de dia. Até amanhã.